Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol e bem-vindos ao podcast Menina Fala. Voltando aqui na atividade. Nossa, já estamos no quase mais da metade do ano e muita coisa aconteceu durante esse ano. Talvez não muita, mas muita coisa aconteceu. Já tomei a primeira vacina, a primeira dose da vacina. Tô esperando a segunda. Glória a Deus, aleluia. E o que mais? Estou lendo minha Bíblia, não tanto quanto eu gostaria. E hoje vou falar com vocês sobre Bíblia, por isso que eu introduzi aqui a Bíblia. Olha como que ela é boa. Eu parei um pouco com o meu Instagram para voltar agora, né, que eu voltei. Então eu dei um tempinho também no podcast para eu poder me organizar melhor e para que tudo fique bonitinho ao seu tempo também. Então, tô muito feliz aqui que voltamos com tudo. E é isso, basicamente, minha vida. E como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam conseguindo realizar todas as coisas que vocês querem esse ano. E que vocês consigam mostrar resultados não somente para outras pessoas, mas também para vocês mesmos, né? Eu sei que a gente gosta de fazer muitas coisas, e a maioria dessas coisas que a gente faz não é para nós mesmos, não é só para as outras pessoas verem, na verdade, e sim para nós mesmos. Então, que nós possamos conseguir sermos as pessoas que nós queremos ser esse ano, para que o ano que vem seja melhor ainda. Amém? Amém. Então vamos lá! Hoje eu falo com vocês sobre Êxodo, é o terceiro livro da Bíblia e é um livro que eu li faz um tempinho já. E eu quero falar com vocês toda vez que eu terminar de ler um livro da Bíblia, eu quero falar um pouquinho pra vocês o que eu achei sobre o livro, né? Quem não sabe, eu tô lendo a Bíblia inteira. Ai, um segundo! Eu tô lendo nessa versão, que é a Illuminated Bible, que ela é uma Art Journal Edition, ou seja, ela é uma edição totalmente de arte de ilustração e de fazer journaling. O que é journaling? Journaling é quando você faz parte daquela escrita, por exemplo, né? É quando você se aventura junto com o que você está lendo, o que você está desenvolvendo. E essa Bíblia eu ganhei da minha irmã gêmea, Natália, quando a gente fez 22 anos. Eu ia fazer 25, olha a minha cabeça. 22 anos, então foi no começo do ano. E eu estou lendo toda ela em inglês, como vocês podem ver. Quem está assistindo pelo YouTube, vocês podem ver um pouquinho a minha imagem. Então eu posso ver que está bem cheinha, eu escrevo bastante. Às vezes eu faço um desenho, e às vezes não, depende muito. E eu vou falar com vocês sobre Êxodo, que é um livro. Êxodo. De acordo com a internet, o livro de Êxodo, a tradição judaica e cristã defende que quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés, como autor de Êxodo e como também de todo o Pentateuco. A palavra Êxodo significa saída ou partida, e ele faz um grande relato da libertação do povo do Egito para o não para o lugar prometido por Deus, mas sair para chegar ao local, porque eles não chegam no local em Êxodo, beleza? Eu não sei se vocês sabem a história, mas Moisés, aqui nesse livro ele conta toda a história de Moisés, né? Então desde o comecinho, desde o nascimento dele, até quando ele sai do Egito com a galera e se encontra no deserto. E eu fiz várias anotações no meu celular, que eu tenho um aplicativo. Como eu disse, bem no comecinho, ele tem falando sobre Moisés, como Moisés nasceu. E ele fala, primeiro ele fala sobre os filhos de Israel, né? E a gente sabe que tem várias tribos, e uma delas é a tribo de José. Então ele começa falando sobre um pouquinho sobre isso, e que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. Para quem não lembra, anteriormente, José o que o irmão que foi vendido, sabe? Ele foi governador do Egito, junto com o faraó, e então todo o povo, toda a família dele foi convidada para morar no Egito, para ficar lá com ele, sabe? José pediu para o faraó para que isso acontecesse, ele liberou, então o pessoal foi para o Egito para viver com José. E quando ele morreu, o povo continuou lá, porque era onde eles moravam, e blá blá blá. Só que, depois de muito tempo, foi passando um tempo aí, né? E o governador, o faraó, mudou. E essa pessoa não gostava muito dos israelitas, do povo escolhido de Deus. Então, muitas coisas ruins foram acontecendo com o povo escolhido, porque o faraó não gostava deles. É simplesmente assim, tá? E aí. E aí, Faraó falou com. Ele comandou duas mulheres que trabalhavam com ele para que esses caras fossem mortos, esses meninos fossem mortos, para que não tivesse um grande crescimento do povo de Israel, porque o povo de Israel estava crescendo muito. E o Faraó não gostava dessa ideia, queria que os egípcios fossem maiores, né? Então ele pediu para matar. Só que essas mulheres, elas não quiseram matar, não quiseram mandar esse comunicado para todo o Egito falando que o povo de Israel tinha que ser morto, blá blá. Então, porque elas temiam a Deus. Elas tinham. Temiam a Deus, não tinham fé, mas elas temiam a Deus, né? E aí foi passando, passando, passando. Aí eu falei errado, gente, desculpa. É na casa de Levi, tá? O Moisés. Então, teve um cara na casa de Levi. Que foi, teve uma esposa, que era uma mulher levita, e ela teve um bebê com 3 meses, e ela tinha que escolher esconder ele. E aí, com 3 meses, ela escondeu o bebê numa cesta e colocou no rio Nilo, e deixou a irmã dele cuidando dele, ou seja, vigiando ele no caminho, sabe? Então, a filha de Faraó viu o cesto, quis ficar com o menino, com a criança, fora da show, blá blá blá. Então ele cresceu dentro do Egito, né? Ele cresceu dentro do palácio, ele era considerado um príncipe poderoso, esse tipo de coisa, e não sabia que ele era do povo de Israel, ele não sabia desse detalhe da vida dele, sabe? Então, quando várias coisas aconteceram, não vou dar muitos detalhes, tá? Leia a Bíblia. Ele descobriu que ele era do povo de Israel, ele fugiu, muitas coisas aconteceram, ele se casou com Zípora, e aí depois ele teve um encontro com Deus, que ele não conhecia, ele sabia quem era Deus, mas ele não conhecia Deus. Muita gente, até hoje, né, conhece ou sabe quem é Deus, mas não conhece a Deus. Então foi muito importante esse momento que ele teve com Deus. Mas antes da gente chegar lá, eu queria ler para vocês um verso. Opa! Não, vou ler não. Ah, um ponto muito importante, né? Durante esse tempo que o povo de Israel estava lá no Egito e o faraó não gostava desse povo, eles eram escravos do faraó. Então eles faziam todos os trabalhos manuais e brutais que fala? Não sei. Tudo que eles faziam eram coisas muito pesadas. Eles construíram as pirâmides, por exemplo, as estátuas, esse tipo de coisa. Foram os escravos que fizeram isso. Muitos desses escravos eram o povo de Israel. Eu falo muito deles porque eu não sei nenhum fato histórico de outro povo sendo escravo, tá? Nessa época e nesse local. Por isso que eu falo muito deles. O povo pedia muito a ajuda de Deus. Tipo assim, clamava muito forte. Em inglês eles falam cry up. Quiet up, né? Deixa eu só conferir aqui se tá certo isso. Eles cry for help. Então eles pediam muito por ajuda. Eles clamavam por ajuda a Deus muito, 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 muito. O cry up é porque eles choravam e se derramavam, se prostavam, sabe? Nos aos pés de Deus, pedindo ajuda, esse tipo de coisa. E Deus não se esqueceu deles, tanto que Moisés, uma pessoa escolhida, ele foi Estava dentro do povo, estava dentro do castelo, conhecia todo mundo, conheceria o próximo herdeiro, sabe? De todo o Egito. E depois ele foi lá e conheceu a Deus de verdade. É muito legal isso porque a gente sabe que Moisés, ele conhecia, sabia sobre, como eu falei, sabia sobre os pais da família dele. Família real, biológica dele, mas ele sabia mais, ele tinha mais conhecimento, ele conhecia mais a cultura egípcia, sabe? O que os egípcios faziam, como os egípcios faziam e por que os egípcios faziam tais coisas. Esse primeiro contato, esse tempo que ele teve em Midian, que deixa eu conferir se é Midian mesmo. Isso, em Midian. Foi muito importante, eu acredito que foi muito importante para Moisés, que foi o tempo que ele teve mais contato com a cultura biológica dele, a cultura natural dele, a cultura em que existe um Deus que te criou, que se importa, que cuida de você e que fala com você, que se importa e que quer o melhor para você, que você tem esse propósito de vida e você tem uma promessa e que essa promessa vai se cumprir, entendeu? Então foi muito importante esse tempo que ele teve com o sogro dele, né? Que era o tipo o pastor de Midian, o priest. Ele era o chefe do local lá. E a Zípora era filha dele, no caso, ele tinha 7 filhas. Então ele se casou com Zípora, ele teve filhos, esse tipo de coisa. E teve um encontro com Deus, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Que uma árvore pegou fogo e nesse fogo não queimava, e esse fogo não consumia, era um fogo confortável, era um fogo, digamos assim, bom, sabe? Então Deus fala para ele tirar os sapatos, né? Porque ele estava pensando em solo sagrado. Isso é muito, muito legal. E uma das passagens que eu mais gosto, né? Eu anotei bastante. Que, por exemplo, no solo sagrado, o fogo não machuca você, não te faz coisas ruins, pelo contrário, ele tá lá para mostrar a presença de Deus, para inspirar, sabe? Para conquistar. Esse tipo de coisa, eu achei isso muito legal. E quando Deus tem esse encontro com Moisés, quando Moisés finalmente conhece a Deus e conhece o que ele está fazendo, Deus fala assim que ele vai salvar o povo egípcio, e Moisés fica meio assim: eu não vou fazer isso, por que eu faria isso? Eu não. Eu sou a pessoa menos capacitada para isso. Eu acabei de conhecer você. Eu não sei falar com as pessoas. Eu sou ninguém comparado ao resto dessas pessoas. Por que o meu sogro não vai? Ele tem mais experiência contigo do que eu. Por que outra pessoa lá de Israel, que tá no Egito, não vai? Então, teve essa confusão aí. Só que Deus vai lá e fala: ei, não é você que vai, sou eu que vou por você. Você não vai sozinho, você vai com o seu irmão, que era. Eu esqueci o nome dele. Falou o resto do negócio todo. Depois eu lembro, galera. Mas assim, é uma coisa que Deus falou muito legal. Deixa eu abrir minha Bíblia em português. Vou ler na versão NAA. Vamos ver. Êxodo 3:21. Achei. Isso aí, NAA, hein? Vamos lá. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Ou seja, você não vai sair de mãos vazias. Você não vai só chegar lá, mandar o povo embora e é isso. Não, vocês não vão só, sabe? Vocês não vão só sair. Vocês não vão só sair e só vai ser por causa disso. Não, vocês vão ir, vocês vão sair, mas vocês não vão sair sozinhos, não vão sair de mãos vazias. Eu achei isso muito legal e muito, muito interessante. E aí, Deus fala um monte de coisa com ele, né? Por exemplo, que ele vai ensinar o que deve falar, como falar, por que falar e qual tom usar, tipo de coisa. Isso é muito legal. E muitas coisas acontecem, a gente vê umas coisas que eu. É isso aí que eu escrevi. Então, Tá chegando no versículo que eu mais gostei de Êxodo, então eu vou ler para vocês, que é no Êxodo 4:11, que fala assim: O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? É isso que eu mais gosto. Porque fala assim: que Deus cria todas essas pessoas. Seja ela uma cega, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa que vê, uma pessoa que não ouve. Então, todas essas pessoas, Deus que cria. Deus que dá tudo isso que ele deu. A habilidade de falar, a habilidade de não ver, a habilidade de ver. A habilidade de ouvir, a habilidade de não ouvir. Então, todas essas coisas são coisas que Deus deu, sabe? E eu acho isso muito importante a gente ressaltar que Deus deu essas duas coisas, essas duas diferenças, essas duas oportunidades de vida. Que muitas das vezes as pessoas veem pessoas com deficiência, por exemplo, de que não tem oportunidade de viver por causa dessas deficiências, dessas dificuldades ou dessas diferenças que elas têm. Então, sendo que foi Deus que deu, sabe? E não foi para o mal, mas sim para o bem também. Então, eu gosto muito desse versículo e eu dei 4 estrelas para Êxodo, porque eu gosto muito da história de Moisés. Desde o começo até o final, mas eu não gosto muito do povo no Egito. E vocês vão perceber isso no decorrer dos outros livros de Levítico e Números e Deuteronômio. Mas é isso, basicamente. E é por causa disso que eu dei 4, não dei 5, beleza? Mas eu gostei muito de Levítico e Números, então mais a fundo eu posso falar pra vocês porque eu gostei mais deles do que de Êxodo, beleza? E como vocês sabem, né, aconteceu as pragas do Egito, o faraó não queria deixar que o povo do Egito saísse do Egito, até que veio a última praga, e deixou eles entrarem, com o sangue nas portas, né, que significa liberdade. Então achei isso muito legal. E foi quando eu descobri sobre a Páscoa, né, que tem duas Páscoas, digamos assim. A gente comemora a Páscoa mais, digamos assim, mundana, e existe The Lord's Passover. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm dois nomes: Passover e Easter. Que o Easter é a Páscoa que a gente conhece, que tipo chocolate e coelho, mas a Passover é quando a gente faz referência ao povo do Egito, o povo escolhido por Deus e que é comemorado lá em Israel, em Jerusalém, esse tipo de coisa. Então é muito interessante isso, que a gente tem Páscoa, nossos dois nomes é Páscoa, né? Mas lá nos Estados Unidos eles têm uma diferença. É claro que o pessoal nos Estados Unidos comemora a Easter, não é Passover. Somente os povos judeus, digamos assim, mas eles comemoram o momento Páscoa, sabe? Da liberação do povo e também da ressurreição de Jesus, com o nome Easter também. Então, uma coisa assim, meio que, mas que eu achei muito interessante quando eu li, entendeu? Provavelmente vocês não entenderam, mas se você entendeu, bate a palma comigo. Bora lá. E aí, muitas das coisas que falavam aqueles em Êxodo são coisas que Deus é. Eu tenho muito, muito, muito característica de Deus durante a minha leitura desses últimos livros, desses últimos, tipo assim, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu li. Uma dessas é: O Senhor é a minha força, minha música, minha salvação, meu pai, o homem de guerra, senhor e guia. Que isso está em Êxodo 15, 2 e 3. E também o Senhor é glorioso em poder, majestade, em holy, santidade e rei. Que isso está. Isso está em Êxodo 15, 11. Beleza? Que fala quando Deus, quem é mais poderoso, quem é como você, Deus, sobre todos os deuses, esse tipo de coisa. Essa é a passagem. E também eu anotei que Deus é meu curador. God is my healer. Que isso tá em. Tá em Êxodo 15, 26. É, que vai falar um pouquinho sobre Miriam, né? Que Miriam cantou lá a música dela. Que é uma música muito bonitinha. Que fala: Cante ao Senhor, porque ele triunfou. Porque seu triunfo é glorioso. E o cavalo e seu. Oh, calma, Mugante. Aí tem que ler em português, gente. Eu não consigo traduzir isso, calma. Êxodo 15. 15, 20. Aqui. Cantei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavaleiro e seu cavalo. Ah, cavaleiro, tava certo, galera. E foi essa dessa música que ele coloca na Bíblia, né? E eu achei isso muito legal. E três coisas que a gente precisa fazer para viver no Sinai, ou então para nos aventurar, sabe? Começar nossa aventura no Sinai, ou então começar nossa jornada. Melhor. No Sinai são três coisas: ouvir diligentemente ao Senhor, falar, fazer o que é certo nos olhos do Senhor, e também ouvir os seus comandos. E isso tá no verso 26, tá? Anotem aí, qualquer coisa que eu tô falando, vocês anotem, né? E aí, muitas coisas acontecem, começa a cair maná do céu. Então, tem muitas coisas sobrenaturais que acontecem. Maná do céu, que tinha. Eu pesquisei na internet como que seria o maná deles, né? E eu pesquisei e parecia como waffles com mel. Sabe aqueles waffles americanos? Então, com mel. Então, assim, deve ser muito gostoso, deve ser muito poderoso, muito assim, delicioso. Eu gostaria de comer esse maná. Inclusive, Deus, se você quiser descer um maná aí, eu aceito. Como está chovendo hambúrguer, eu aceito. Qualquer momento aqui, estou preparada para isso, tá? E muitas pessoas começaram a reclamar do maná do céu. Vocês acreditam nisso, gente? Muitas pessoas começaram a reclamar do maná. E aí, um dos livros que eu, uma das passagens que eu notei, né, que tá lá em Êxodo 17, e vou ler em português, que eu não soube também nada, fala assim, 23, mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por quê? Você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos. Olha que dureza, gente, como eu já vivi sendo líder desse povo. Deve ser horrível. Então Moisés clamou: O que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passa diante do povo e leve com você alguns anciões de Israel. Leve também o bordão. Com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que ali estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe, e bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Vocês acreditam nisso? Ele bateu assim, olha, na rocha, e simplesmente começou a sair água. Porque o povo tá reclamando que não tinha água. Ai, gente. É sinistro, né? E até quando você vai continuar murmurando sobre como Deus te tirou da miséria para te dar maná? E você ainda continua encontrando coisas ruins ou tempos ruins para reclamar, sabe? Até quando você vai ficar continuando reclamando que não tem um emprego, por exemplo, eu na minha vida? Você não tem um emprego quando na verdade você tem muitas coisas que você pode fazer? Ou até quando você vai ficar reclamando que você está na faculdade, sendo que você está na faculdade. Isso é bom, isso é importante. Quanto tempo você vai continuar reclamando que está trabalhando, sendo que você tem um emprego? Quanto tempo você vai continuar reclamando que você não tem dinheiro, sendo que você tem dinheiro? Ou quanto tempo você vai estar reclamando que você não tem roupa para vestir, sendo que você tem roupa para vestir? Sabe? É uma minúcia assim que a gente tem que encontrar no povo de Israel que estava no deserto, de que eles reclamavam do que a gente reclama hoje, sabe? De pequenas coisas que a gente tem hoje, mas que a gente. Deus, qual é? Por que eu tô nesse momento? Por que eu fiz a faculdade de 3 anos e meio e eu tô aqui agora sem emprego? Sabe? Bom, então por que Deus, que agora eu trabalhei, 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 tenho experiência e tudo mais, e eu tô nessa empresa que não cuida de mim, que não é boa e que não se importa comigo? Bom, então, Deus, por que você me tirou de tal lugar pra eu estar aqui vivendo com muito menos que eu tinha e agora eu tô assim, tô vivendo desse jeito? A gente tem que parar de ser dessa forma, porque até no Egito, até no deserto, o pessoal era dessa forma. Imagina o quanto de saco Deus tá da gente. Porque se eu fiquei com o saco desse povo lendo isso, imagina ele que viveu e vive todos os dias isso. Imagina como é isso, gente. Deve ser horrível. E eu espero mesmo que eu consiga melhorar tudo de pequeno que eu reclamo na minha vida, ou tanto de ou que eu vejo que é muito grande, mas que na verdade é muito pequeno, para que eu consiga viver o que Deus tem para mim agora e não o que eu deixei de ter para ter o agora, sabe? Então eu gostei muito de Êxodo por causa disso, que eu descobri muito sobre Deus, muito sobre o cuidado de Deus, muito sobre o seu poder. Eu descobri muito sobre como ele mostrava a presença dele, né? Lendo o Êxodo Levítico também. De manhã tinha nuvens, né? Seguindo eles, por onde eles caminhavam, por onde eles andavam, por onde eles se instalavam para dormir, esse tipo de coisa. E à noite tinha uma coluna de fogo. Dá pra imaginar isso, gente? É muito sinistro. E eu queria muito. Não queria ter vivido essa época, mas eu queria muito ver isso. Eu até fiz uns desenhos de umas nuvens, coloquei na minha parede, em cima da minha cama, para você me lembrar disso. De que por mais que agora no momento Deus não esteja se mostrando dessa forma para mim, eu ainda posso senti-lo dessa forma. Então ele me protegendo do sol, das coisas quentes, das coisas que possam me queimar, e à noite do frio, da escuridão. E é isso, sabe? Eu gostei muito disso. Eu refleti bastante sobre isso. Inclusive, nesse momento, estou refletindo bastante mais sobre isso. E ali, a gente pode ver esse negócio de céu, de nuvem, né? E de fogo, muito também no Levítico e Números, beleza? Uma das coisas também que eu escrevi foi que tá tudo bem se você parar de fazer coisas que talvez sejam muito pesadas para você, porque Deus consegue fazê-las melhor. Ou então, porque Deus consegue lidar com elas melhor que você. Normalmente a gente põe muitas coisas muito pesadas na nossa vida, nos nossos ombros, no nosso, nós mesmos. A gente põe fatos que a gente não consegue carregar. E tá tudo bem a gente parar de fazer essas coisas para que Deus possa resolver pra gente, sabe? Aqui, Moisés estava com um peso muito pesado sobre ele. E aí, o sogro de Moisés falou com ele: "Ei, cara." Não dessa forma, tá, gente? Ele falou, deixa eu ler pra vocês, tá? Em Êxodo 18, Êxodo 18, 18, que fala: "O sogro de Moisés, porém, disse: Não é bom que não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficaram cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas de Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis. E faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer." Ou seja, coisas que são muito pesadas para você fazer, você não vai cansar somente a você. Ou então você não vai cansar somente o povo, vai cansar você também. E cansar não é o objetivo. O objetivo é representar e fazer o que é certo, e ensinar e mostrar o caminho, sabe? Então, o objetivo não é você sentir todo dia um fardo, toda hora um fardo, toda hora pesado e difícil. Não. É certo que nós vamos ter coisas difíceis e vamos ter fardos na nossa vida, mas não é o objetivo de que nós fiquemos o tempo todo sofrendo, cansados com coisas que nós queremos fazer e devemos fazer, mas que nós não precisamos fazer sozinho, sabe? A gente acha que muitas vezes que a gente precisa fazer sozinho. Não, eu preciso fazer sozinho, eu preciso fazer sozinho. Eu consigo fazer sozinho. Eu dou conta. Mas você não dá conta. Eu não dou conta. Nós temos que lidar com isso todos os dias. Eu achei muito legal que o sogro de Moisés foi inteligente bastante para ensinar isso para mim. Porque eu não seria suficiente. Eu não seria inteligente o suficiente para dar esse conselho para Moisés. Não seria. Não seria mesmo. Eu também escrevi para que eu pudesse me lembrar que eu sou o tesouro precioso de Deus. Eu sou dele. E. Deixa eu ler em português, né? Ele tá em Êxodo 19, 8. 19, 8 fala assim. Desculpa, não é o 8. É o 5 ou 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente minha voz, aqui, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, eu escrevi essas características para me lembrar que eu sou essa pessoa que é descrita aqui, porque eu obedeço a Deus e eu busco ouvi-lo e estar com ele e ser santa. Não que eu vou conseguir ser santa no céu, mas eu busco isso, assim como Jesus buscou em todos os seus 35 anos de vida. E ele conseguiu. O negócio está no céu, glória a Deus. E foi basicamente isso que eu mais aprendi lendo Êxodo. Umas coisas que eu posso mostrar mais pra vocês é isso, que eu posso recordar também. Senão eu teria que ficar aqui lendo pra vocês um monte de coisa. Deixa eu ver, só ver uma coisinha se eu escrevi alguma outra coisa. Ah, uma coisa muito legal que eu vi. Deixa eu só ver se tá aqui do mesmo jeito que eu escrevi, que eu li em português, em Êxodo 33. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Gente, a gente tem uma mania de falar que Deus só foi ter um relacionamento melhor com a galera quando Jesus foi lá morrendo por nós, né? No Novo Testamento. Sendo que não, sendo que não. Deus também era amigo lá no começo com Moisés. Eles se encontravam face a face e conversavam como se fosse o seu próprio amigo. Então, desde sempre, Deus foi amigo. A gente sempre fala, né? Que Deus sempre nunca muda e nunca mudará. Ele sempre foi o mesmo e sempre será. E isso é uma prova viva de que isso é verdade. Talvez a forma que ele faça algumas coisas seja diferente, mas quem ele é e o que ele faz é o mesmo. Talvez a forma que ele fala com você é diferente da forma que ele fala comigo. E talvez a forma que ele me ensina alguma coisa seja diferente da forma que ele te ensina alguma coisa. Mas no final, ele sempre será o mesmo, ele sempre fará o mesmo. E ele sempre será o mesmo. Glória a Deus por isso. Amém? Você já leu o livro de Êxodo? Se sim, por favor, comentem aqui o que vocês acharam. Comentem aqui no YouTube. Se você está vendo pelo tá ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou qualquer outra plataforma digital de áudio de podcast, por favor, mande um áudio pra gente no Anchor, que tem um link aqui embaixo na descrição, beleza? Tanto em áudio quanto em vídeo. E também tanto no nosso blog, onde tem todos os posts, todos os podcast, todos os episódios para vocês ouvirem, beleza? E é basicamente isso. Conta pra mim o que vocês acharam. Conta pra mim se vocês estão tentando ler a Bíblia toda. Eu estou tentando. Não sei se eu vou conseguir. Eu espero que sim, não necessariamente em um ano, mas espero conseguir ler ela toda. Porque o importante é a caminhada e não a chegada. Eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, eu voltei pro Instagram, não sei se vocês sabem, tava um tempo fora, como falei com vocês no começo do vídeo, né? Começando do podcast, no começo desse episódio. E estava um pouco fora para que Deus pudesse falar umas coisas comigo, né? Me ensinar algumas coisas. E foi muito bom para mim. Eu ainda preciso melhorar algumas coisas e colocar em prática muitas coisas que ele me ensinou durante esse tempo, muitas coisas que ele falou que eu deveria fazer. Mas tô caminhando e eu estou muito feliz. Inclusive, assistam o meu vídeo que publiquei no IGTV falando sobre a partida do norte que Deus me deu durante esse tempo, beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Não se esqueçam que vocês são as pessoas mais amadas de Jesus Cristo e que vocês sejam um prazer para as pessoas conhecerem, assim como foi um prazer para mim te conhecer. Um beijão. Vamos assistir The Chosen, pelo amor de Deus. E tchau, tchau. O segundo episódio tá aí no ar, beleza? Segunda temporada, né? Desculpa. Alguns não têm legenda ainda, então se vocês assistem com legenda, tem algumas que tem em espanhol, dá para entender um pouquinho. E algumas não têm legenda. Eles estão trabalhando muito para que tenha, né? No caso. Mas tá muito bom. Se você entende inglês, vale a pena pra. Tento aprender um pouco mais de inglês para buscar um pouquinho mais de significado nas palavras. Tanto para conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus e para ver mais formas de que Deus é interpretado pelas pessoas, né? E pelo roteirista, pelo diretor dessa série. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.
1, 2, 3, funk it.